Incensuráveis é o novo podcast da Renascença, com Aline Hall de Boving, Pedro Gomes Sanches e José Pedro Mozos. Eu, Tomás Anjinho Chagas, darei o meu melhor para moderar esta discussão. Às quintas-feiras, em rr.pt e aqui, em podcast.
Ser cristão também passa por aqui, pela coragem de denunciar e pela generosidade de ajudar.
Renascença, emissora católica portuguesa.
8 da manhã, 7 nos Açores. Bom dia.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
E esta é a Renascença. Sérgio Costa, mais uma vez, chega à altura de contar a quem nos ouve o que marca a atualidade.
Custo de vida aumentou mais do que o salário mínimo nos últimos 3 anos. Passa um mês da eleição do Papa. Neste jornal, recordamos as principais linhas do pensamento de Leão XIV.
João Fonseca, no Desporto. Bom dia.
Ana, bom dia. Portugal e Espanha decidem final da Liga das Nações. Noronha Lopes pede eleições antecipadas no Benfica.
Um dia que amanheceu com nuvens, as temperaturas sobem em todo o país. Estão agora 16 graus no Porto, estão 16 em Lisboa, estão 19 em Faro. Vamos lá ouvir as notícias desta sexta-feira. A edição de Sérgio Costa.
Abrir a informação de que isto é mais uma manhã difícil para os passageiros no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Até esta altura já foram cancelados 5 voos, consequência da má visibilidade provocada pelo intenso nevoeiro. Já no dia de ontem, mais de uma dezena de voos não se realizaram. A Renascença procura, nesta altura, esclarecimentos adicionais junto da ANA Aeroportos. Greves na saúde. Técnicos auxiliares estão em greve desde a meia-noite e por um período de 24 horas. Hoje também tem início uma greve de todos os trabalhadores da saúde às horas extraordinárias e às cirurgias adicionais, um protesto que se prolonga até 31 de dezembro. Custo de vida aumentar, o preço dos alimentos básicos subiu mais do que o salário mínimo nos últimos 3 anos. Hoje os consumidores gastam mais 3,18 € do que no início do ano com os mesmos produtos. A tendência de subida manteve-se assim nos últimos meses. Teresa Almeida.
Cebola e cereais, fibras estão entre os produtos cujo preço mais sobe esta semana. Destaca ainda para o custo do azeite virgem extra, que subiu 77 cêntimos em apenas uma semana e já custa mais de 7 euros. De acordo com a habitual análise da DECO, ao cabaz alimentar de produtos essenciais, a despesa do consumidor aumentou quase 52 euros face a 5 de janeiro de 2022. O cabaz essencial de 63 produtos custa esta semana 239,35 euros. Já de acordo com o Observatório de Preços Agroalimentares, citado esta manhã pelo Jornal de Notícias, os preços dos alimentos básicos subiram mais do que a evolução do salário mínimo nos últimos 3 anos. Neste período, o salário mínimo subiu 23,4%, já o cabaz de alimentos básicos aumentou mais de 38%. Por exemplo, os ovos estão no topo da lista desde março. O custo de meia dúzia aumentou 76 cêntimos.
Teresa Almeida. Bruxelas alerta o governo para falhas na resposta à crise da habitação. Nota das recentes recomendações da Comissão Europeia. Entre as principais propostas, Bruxelas sugere a Portugal o controle de rendas e limites mais apertados ao alojamento local em zonas de maior pressão. E o governo fica hoje completo, tomam posse 43 secretários de Estado, há algumas mudanças. Cristina Vaz Tomé sai da saúde, entra Francisco Gonçalves. Salvador Malheiro entra para o governo como secretário de Estado das Pescas e do Mar. José Cesário sai das comunidades e é substituído por Emídio Sousa. O novo Ministério da Reforma do Estado vai ter 2 secretários de Estado da Digitalização e da Simplificação. Cerimónia de tomada de posse está agendada para o meio-dia. Mariana Leitão retira a candidatura a Belém, vai concentrar-se na luta pela presidência da Iniciativa Liberal, anúncio feito na última noite em entrevista à CNN Portugal. Ataque russo em Kiev, pelo menos 4 pessoas morreram, 20 ficaram feridas na sequência de um ataque de larga escala com mísseis e drones. Rui Costa, convidado a promover eleições antecipadas no Benfica e a final da Liga das Nações, assuntos em destaque na informação desportiva. João Fonseca.
Um duelo ibérico entre Portugal e Espanha no próximo domingo em Munique. Os espanhóis afastaram a França e o selecionador já projetou a defesa do título contra as esquinas.
Um rival, pois isso, duríssimo.
É um rival duríssimo. Sei que digo sempre o mesmo, mas é a realidade.
É assim.
É mais uma final que podia ser de um campeonato do mundo ou da Europa. Duas super seleções que se frontam num jogo que pode ser histórico. Luís de la Fuente, o selecionador espanhol. Portugal treina esta tarde em Munique. No Benfica, João Noronha Lopes apresentou-se em grande estilo como candidato ao clube encarnado, com presenças ilustres de ex-dirigentes e ex-jogadores e com um pedido de Rui Costa.
Tenho esperança de ver em Rui Costa, antes que termine o seu mandato, um movimento de grandeza semelhante àquele que nos mostrou em campo. Convocando eleições antecipadas, permitam à nova direção preparar com o seu próximo mestre.
Eleições que estão marcadas para outubro, mas com pedido de antecipação, Rui Costa para já mantém silêncio sobre o assunto.
João Fonseca e as notícias do desporto.
Bem, é impressionante porque o tempo voa. Não é que... está a passar um mês desde a eleição do Papa Leão, não é?
Exatamente,
que
14.
Temos agora. Já passou um mês, é impressionante.
No próximo domingo, é verdade, o novo Papa de 69 anos, é o primeiro norte-americano a liderar a Igreja Católica. Ana Catarina André, bom dia. Deste primeiro mês, o que é que já se pode perceber do pensamento do Papa Leão XIV?
Bom dia, Sérgio. Um dos temas mais evidentes e repetidos no discurso do Papa neste primeiro mês desde a sua eleição é a questão da paz. A paz esteja convosco. Foram estas as palavras que começou por dizer quando apareceu pela primeira vez diante dos fiéis na Praça de São Pedro. Desde que foi eleito, Leão XIV tem apelado ao diálogo, tem multiplicado também os pedidos pelo fim da guerra, disponibilizou-se para que a Santa Sé seja mediadora de conflitos, recebeu já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e esta semana falou também ao telefone com o russo Vladimir Putin, pedindo-lhe um gesto que favoreça a paz. Uma paz que, segundo o Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Alexandre Palma, vai para além da resolução de guerras.
Não é apenas a paz das armas, que, importa sempre dizê-lo de novo, é condição necessária para todas as outras demais, isto é, em zonas de conflito, de insegurança, de opressão, não existe o suficiente para podermos trabalhar outras dimensões da paz, mas de facto existem outras buscas, outras demandas de paz, paz nas famílias, paz no mundo do trabalho, paz nos corações.
Neste primeiro mês do pontificado, Leão XIV tem mantido a discrição e a tranquilidade que o caracterizam, apostando no diálogo e na diplomacia.
E que outros temas têm marcado as intervenções públicas do Papa, Ana?
Bem, o tema da unidade da Igreja tem estado presente no seu discurso, na missa de início do pontificado. Leão XIV pediu uma Igreja que seja sinal de união e de comunhão. Houve algumas tensões, como se sabe, durante o pontificado de Francisco, tensões internas, e por isso a investigadora Paula Borges Santos, do Instituto Português de Relações Internacionais, o IPRI, diz que o tema da unidade é uma prioridade para Leão XIV.
Coloca-se assim como pastor, cuja missão é realmente governar a Igreja, e depois, em segundo lugar, todas as outras dimensões a que Santa Sé é chamada a participar, inclusivamente ter uma posição enquanto Estado na dimensão geopolítica.
A investigadora fala ainda de um mês de uma suave transição, marcado também pelo respeito de Leão XIV, pelo luto da morte do Papa Francisco.
Obrigado, Ana Catarina André. Um mês da eleição do Papa Leão XIV. Este é excerto de um trabalho que está em rr.pt. E a fechar muito rapidamente, aí está a nota da deterioração do relacionamento entre Trump e Elon Musk. E
pois
pode
é.
Haver um escândalo envolvendo Donald Trump. Elon Musk revela que o nome do presidente norte-americano é mencionado em ficheiros de investigação a crimes sexuais. Uau. No caso que envolve, recordo, envolvia Jeffrey Epstein. Na resposta à Casa Branca fala em alegações lamentáveis, como dizia, é mais uma prova da deterioração da relação Trump-Musk, é caso para dizer que não aguentavam um minuto na mesma casa, quanto mais três dias, não é?
Não, é mesmo. Ontem Miguel Coelho dizia na edição à tarde que zangam-se as comadres e realmente estão-se a descobrir muitas verdades.
Mas por acaso,
não sabemos.
Alegadamente.
Quem tiver curiosidade de ver o documentário do Epstein que está disponível, há imagens com o Donald Trump também. Isso não quer dizer nada, não prova nada.
Claro,
mas a verdade é que havia ali uma relação.
Mas que aquilo não estava alegado as informações, alegado o envolvimento, mas enfim, nota-se aqui de facto uma deterioração na relação entre Trump e Musk.
Até já, Sérgio. Até já. 8 e 9, bom dia.
Roadie, 27 anos a partilhar quilómetros juntos. Temos 27 mil euros em presentes a pensar em si. Viagens, estadia em hotel, cartões de combustível e muito mais. Roadie. Boas viagens em segurança e ao melhor preço. Saiba tudo em 27anosroadie.pt.
Então,
Então, para começar esta hora, olá, bom dia, estamos a cumprimentar a nossa convidada, já vamos dizer quem é, agora queremos muito saber do trânsito. Paulo Soares, bom dia.
Bom dia, mantém-se o acidente na 1, depois de Santarém, em Norte-Sul, corta à direita, sem fila neste momento. Em Lisboa não está muito complicado, há trânsito lento no IC19 de Estercena, também na A5, entre a área de serviço e o estádio, e na A2, a partir da primeira ponta do Feijó. No Porto, havia acidente, já ficou resolvido, era na VSI, antes da Via Norte, sentido Freixo a Rábida, ficou trânsito acumulado desde a ponta do Freixo. Paragens ainda na A3 em Águas Santas e na Ponte Lessa para o Porto, na A28. Linha Verde, 850-50-10.
Até já, Paulo Soares. Até já. E quanto ao tempo para esta sexta-feira de junho, temos hoje 21 graus de máxima para o Porto, 25 em Lisboa e 33 de máxima para Faro, 31 em Castelo Branco, Beja e Évora, 28 para Setúbal, Santarém e Porto Alegre vão chegar aos 27, 26 para Bragança, 25 em Coimbra, 24 para Viseu, Vila Real e também para Braga, 23 em Leiria, na Guarda, temos 21 para Aveiro e 20 para Viana do Castelo, é a cidade mais fresquinha hoje, Ponta Delgada com 22 e o Funchal com 25.
Ana, Joana e Inês, são as 3 da manhã.
Bom dia, 3 da manhã.
De segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
Ora, muito bom dia. Temos convidada, já vamos dizer quem é, e fez companhia à Joana Marques ontem à noite. Agora, temos de revelar aqui que já sabemos qual das 3 tem de ficar mais horas de pijama.
Ah,
exatamente.
Então,
já. Lançámos aqui uma espécie de desafio que é... Se alguém doasse 100 euros a esta causa, à questão de à PAV e para combater a violência doméstica, poderia decidir quem é que ia ficar de pijama até às 10 da manhã. E és tu, Joana.
És tu?
Sinto muito.
Sou eu.
Sim, sim. É porque também o pijama é o melhor, não é?
Não, é só
sim.
Porque as pessoas me querem mal.
Até às 10.
Achas
que te desejam mal?
Até às 10.
Olha, vou-te dizer uma coisa.
Até às 10
é muito, na verdade. É que vais receber uma procuradora da República de pijama. Eu a esta hora já vou.
E mais quem?
Deixa-me ver quem é que vais receber
quanta
mais.
Quanta dignidade. Catarina Furtado.
A Marisa Liz.
A Marisa Liz também. A pipoca mais doce. E a pipoca mais doce ainda por cima.
As pessoas que se vestem bem, não é?
Claro.
Vai ser um contraste ainda pior.
Que mau aspecto.
Sim, tudo bem.
Vou-me rir muito.
Ainda bem, isso é que é preciso, é que estejas feliz.
A próxima convidada. Exatamente, chama-se Rita Rosa, jornalista do Expresso e tenho na mão o seu livro, chama-se Eu Disse Que Não, Quem Te Ama Não Te Magoa, e vamos falar sobre isto já a seguir.
A Joana
fez companhia. Fez companhia à Joana porque a Joana levou o livro ontem para ler antes de dormir.
E li todo. Tá bem, sei que só adormeci às 5.
Aliás, é por isso que
a Rita vai
fazer perguntas sobre esse livro já a seguir, para saber se tu leste. Vamos falar com ela, não tarda nada, saber que livro é este. São 8h12, é o terceiro e último dia do 3 por todos.
Ai, meu Deus!
Vamos chegar aos 300 convidados mais logo à noite. Everything gets in the way. Seems you cannot be replaced. And I'm the one who'll stay. Oh, in this world, it's just us. You know, it's not the same as it was. In this world, it's just us.
Muito bom dia, 14 minutos depois das 8 da manhã, recebemos então Rita Rosa, é jornalista no Expresso e também autora do livro que tens na mão.
É verdade, o livro chama-se Eu Disse Que Não. Olá, Rita, bem-vinda.
Olá. Olá.
É verdade que ontem foi o meu livro de cabeceira. Tive tempo, tive pena de não ter mais tempo, mas o suficiente para perceber que é um livro que nos fala de uma relação tóxica numa idade ainda jovem, não é? O que é que acontece a esta protagonista, a Laura?
Exatamente. A Laura, no fundo, está a descobrir o que é... O que é o mundo das relações, eu acho, que acontece-nos a todos. Nós, nessa adolescência, ali dos 15, 16, 17 anos, a Laura é retratada como tendo 17, estamos a descobrir-nos, a descobrir o que mundo. É um namoro, a descobrir o mundo, exatamente, e a descobrir o que é certo e o que é errado, e acabamos por permitir, às vezes, coisas não muito corretas, não quer dizer que sejam as coisas mais graves, ou outras como são retratadas no livro, e a Laura também acaba por descobrir, não querendo dar spoilers, também acaba por descobrir o lado bom, não é tudo mau.
E o que é que te motivou a escrever uma história com este tema de fundo, no fundo da violência no namoro?
Eu acho que estes temas, enquanto houver pessoas a passar por isto, vai sempre valer a pena falar sobre este tema.
Mas foi algum, sei lá, alguma, por causa do trabalho, alguma coisa, algum caso com que te deparaste, alguma coisa próxima que te levou a abordar este assunto?
Não diretamente. Eu conheço algumas pessoas que já passaram por situações semelhantes. No início do livro acabo por retratar também situações mais, vou dizer, comuns, não que estejam corretas, mas tipo crise de ciúmes, o olhar para o telefone.
Se calhar aqueles primeiros sinais chamados red flags, não é?
E que quando somos adolescentes muitas vezes desculpamos ou até também os temos. Eu tive a minha cota parte de crises de ciúmes quando tinha 15, 16 anos. Entretanto aprendi, não é? Evolui. Eu acho que foi um bocadinho um conjunto de tudo, porque enquanto jornalista também estou sempre atenta a este tipo de notícias e vamos claro. Vendo histórias não muito boas, mais as histórias que eu já conheci, e também inspirei-me também um bocadinho em outras histórias também fictícias, porque vale a pena referir que é ficção. O que está ali retratado é ficção, apesar de ser a realidade
muitas vezes, muita gente. É muito parecida com a realidade de muita gente.
O livro chama-se Eu Disse Que Não. Achas que estas linhas dos nãos estão um bocadinho complicadas, um bocadinho...
Cada vez mais.
Flutuar?
Eu acho que cada vez mais nós temos voz para dizer que não, mas parece que não é tão respeitável.
Às vezes
se calhar...
é um não muito bem recebido, não é?
É isso. E as notícias dos últimos dias não têm sido...
Muito animadoras,
muito
não é?
Animadoras. A questão da mulher que foi esfaqueada por dizer que não.
Exatamente.
E os jovens estarem cada vez mais extremistas por causa de influências das redes sociais e não só.
Que validam comportamentos machistas.
Exatamente, validam
machistas,
comportamentos machistas. Exatamente. Uhum. E isso é um bocadinho preocupante
claro.
Para nós mulheres que... E não só, não são só as mulheres que sofrem, obviamente, mas tendencialmente a estatística...
Claro, são a maior parte das vítimas. Exatamente. Muito bem. Rita Rosa, jornalista do Expresso, tem este livro Eu Disse Que Não.
E é um livro que pode ser lido precisamente por gente mais nova também.
Exatamente,
é
oferecido a adolescentes.
Eu escrevi mais para os jovens, mas eu acho que também é importante os pais lerem.
Claro.
Porque é importante educarmos os nossos filhos e também estarmos atentos, porque às vezes os nossos filhos não se abrem.
Ora pois,
não é?
E começar em casa a fazer esse trabalho. Muito bem, Rita,
obrigada.
Muito obrigada por teres vindo ao 3 por Todos. A Rita é a nossa convidada número 215.
Se queres dar o meu nome à tua raiva, eu não me importo.
Era um terror, era viver num inferno. Custa, temos que ir à luta, mas é possível e vamos ser livres e vamos ser felizes.
Junte-se ao 3 por Todos e ajude a salvar vidas.
Não sentiste o romper da corda.
Já a seguir vamos conversar com Ana Novo, é Procuradora da República. Temos recebido aqui ao longo destes 3 dias pessoas com cargos com responsabilidades nesta matéria e deparamos-nos muitas vezes com
visões diferentes de um lado e do outro, não digo
exatamente.
Da barricada, porque estão do mesmo lado da barricada, tudo pessoas que querem resolver o problema, mas enquanto que os relatos das vítimas nos apontam para algumas falhas graves e que as afetam diretamente, às vezes do lado que vem, por exemplo, da Procuradoria-Geral, há assim uma ideia de que as coisas estão melhor e que estão a funcionar. E nem sempre é assim que nos parece que aconteça. Mas vamos perguntar tudo à procuradora que se junta a nós daqui a nada.
Exatamente. Olá, muito bom dia. Não imagina, até porque não lhe dissemos ainda, mas estamos à porta da cozinha da nossa casa. Acho eu que estamos, porque estamos as três de olhos vendados.
Eu ainda não, vou-me vendar agora, vou-me vendar.
Nós fomos retiradas do sofá e à porta da cozinha estão a vendar-nos, não sei porquê. Não sei se temos aqui o Cláudio que nos possa explicar o que vai acontecer.
Eu posso explicar, eu tenho um micro também, não te preocupes.
Ah, então explica.
Neste momento está a masticar o microfone porque ela não vê nada. Ela não vê nada. Nós vamos ter um desafio, ok? E como isto é uma maratona, o próximo desafio tem a ver com uma amiga dos desportistas que é a Banana da Madeira.
Okay.
Portanto, a Banana da Madeira vai oferecer 1.500€ à APAV se vocês conseguirem distinguir a característica Banana da Madeira de uma banana importada.
Ok.
Tem os olhos vendados.
Uma banana porque, do Equador.
Bastava olhar e percebes a diferença.
É uma banana importada, é que está amassada, está importada assunto.
Não, uma banana que se importa. Uma banana que se importa.
É uma que não canta aquela
madeira,
do eu não me importo.
Não sendo importada, também se importa muito com este assunto. Vocês vão ter os olhos vendados, obviamente, já têm, portanto, até porque bastava olhar e percebiam. Mesmo assim, epá, a Banana da Madeira é mais pequena, a polpa é mais macia e cremosa, o sabor é mais doce e intenso. É assim, livrem-se de não ganhar 1.500€.
Mas pergunta, a banana está cortada já? É, porque
não,
logo
não,
pelo
não,
tamanho.
Tamanho.
Ajudem-me aí, sem chocar com nada.
Vamos aqui à frente.
Quem é que me ajuda? Estou bem?
Espera,
está.
Anda, Inês, próxima, pera, Joana, já te ajudo.
Estou indo bem, vou bater com uma mesa, não
isso,
vou.
Ai,
não vejo nada.
Ai, boa, Joana, estás aí bem, calma.
Peço desculpa a quem devagar, nos ouve, calma. Que não está a ver. Quem pode, que veja pelo streaming.
Não
vejam,
isto é deprimente. Eu estou de pijama.
Isto é a parte mais difícil do desafio.
É provar bananas.
A parte da banana vai ser facílima. Pronto, okay. Inês já está junto à bancada.
E eu
fica
não
aqui?
Onde é que está a bancada?
Eu
continua.
Ah, está cá, cá está.
Mais para aqui.
Pronto.
Joana para aqui. Ana, anda.
Olha,
para este lado.
E agora?
Muito bem.
Okay. Nós somos provadores de bancada.
São provadoras de bancada. Pronto.
Certo. Tá. Alguém nos vai dar banana à boca?
Isso, tens aqui duas bananas.
Estou a sentir aqui umas bananas.
Ah, ok.
Estou na cama da Ana.
Ok.
Então vá.
Eu vou-vos dar a banana.
Então vá. Vais-me já
à boca. Isto é um momento de grande sensualidade. Atenção.
Esta é a banana da Madeira. Está bem, vá.
Tudo a correr para o stream, para o YouTube da Renascença.
Acertei? Ah, isto só pode ser banana. Espera aí. Mas a ver, elas são assim bujudinhas em baixo.
São...
Então a mim ninguém me dá nada. Estou aqui
certeza.
Que não como nada, não há uma banana.
Espera aí, eu acho que era a primeira. Tenho a certeza.
Para olha, eu não estou na prova.
Era a primeira. Estou com a banana com casca.
Estou só no quarto da cega.
É a primeira.
A Inês foi logo ao toque, o toque é muito fácil.
É, aqui
é
eu também acho que isto é
da Madeira.
De longe.
Prova.
Onde está?
Isto é da Madeira. Eu estou a bater em alguém, eu sei, mas isto é da Madeira.
A outra.
Agora vê lá a outra.
Peço desculpa, caro ouvinte.
A primeira é da Madeira.
É um desafio cheio de potássio.
Sim.
Portanto, a primeira
é da Madeira.
Sim, para mim.
Essa é da Madeira e
Madeira.
A primeira.
Sim.
Porquê que a primeira era da Madeira?
Porque sabe mais, tem mais sabor, é mais intenso.
É assim gordinha nas pontas e o sabor da banana da Madeira é inconfundível.
É doce. É melhor.
Agora
é
ia comer o microfone.
A banana da Madeira é mais pequena e é melhor. Um pouco como acontece aqui no nosso trio das três da manhã.
Joana, não é assim, acertámos ou não?
Acertaram e a Joana ganhou com a melhor resposta.
Obrigada.
1.500€ para a PAV, que alegria. Ai, que bom. Ah, tão querida.
Agora quero o resto.
Então está bem, então vamos levar mais um desafio cumprido. Dos 30 que temos pela frente neste momento.
Memes serão feitos com este momento.
Atenção, que.
Melhor só se entrasse agora a Dona Dolores.
Olha, podes tirar a ver, Inês, podes tirar isso, quiser já, podes ver-nos. Atenção, que ganhámos mais 1.500€ para a nossa causa, graças à Banana da Madeira. Obrigada, Banana da Madeira. Pronto, vamos voltar. É que quem está a ouvir rádio está a ouvir silêncio, está a ouvir só pessoas a mastigar. Nham.
Da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa. Estamos juntos. Renascença. Música para sentir, informação para decidir.
TV Mania Media Markt. Aproveita 4 dias de descontos imperdíveis em televisões. Apressa-te antes que acabe. Só até segunda, na tua loja e em MediaMarkt.pt. Media Markt.
2 dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Douro and Port Wine Festival está de volta, com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, dois pares de botas de Nena e Joana Almeirante. E muito mais. Dorent Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48. Mas da próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Comprei da lotaria, numa bela rua enfeitada. Santo António já dizia, uma em cada três é premiada.
A sorte assenta a reais. Aposte na Loteria de Santo António com um primeiro prémio de 600 mil euros. Dia 12, anda à roda. Loteria Clássica é a nossa sorte.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
A Festa da Cereja e Companhia invade a Alfândega da Fé de 6 a 8 de junho com boa comida, produtos locais e a rainha da festa, a cereja. À noite, espetáculos de Marotos da Concertina, Caretos, Ana Moura e Fernando Daniel. Festa da Cereja, o melhor da Alfândega da Fé, está na sua companhia.
Sabia que o combustível Auchan é o mais barato e vem exclusivamente da maior refinaria do país? Se é membro do Clube Auchan, acumula 2 cêntimos por litro em saldo ao abastecer nas nossas gasolineiras para usar nas suas compras numa loja Auchan. Auchan, militantes do bom, são e local.
Olá, amigo ouvinte. É com alegria que estou de volta e que boas memórias sonoras partilhamos ao longo de anos. Eu fui à audição ativa e isso mudou a minha vida. Ligue 891-9100, peça já a sua amostra grátis do MicroSIC e veja como é minúsculo este aparelho auditivo. Agora com uma nova oferta à sua medida. Surpreenda-se com a
audição ativa.
A Starlight tem as melhores histórias de amor. De segunda a sexta, a partir das 20h40. Não percas os últimos episódios de Love is in the Air. E logo a seguir, deixa-te apaixonar por Aziran Poyraz na nova série Be My Sunshine. De segunda a sexta, na Star Life.
A Renascença na Feira do Livro de Lisboa, com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Não perca as emissões especiais, assista a todos os debates. Esta terça às 5 da tarde, ouça uma conversa sobre as entidades ribeirinhas do Tejo. E quarta às 7h30, fala-se da ligação única entre avós e netos numa edição especial do Da Capa à Contracapa ao Vivo. A moderação é de José Pedro Frazão. Conversas imperdíveis, convidados especiais e muitos livros novos para levar para casa. Sempre na Praça da Fundação. Saiba mais em rr.pt.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
8h30, peço desculpa, estava com o microfone errado. 8h30, bom dia. Esta é a Renascença. Filipa Ribeiro, que notícias é que marcam a atualidade a esta hora?
Olá, bom dia. Dia de greve dos técnicos auxiliares de saúde. Previsto atrasos e cancelamento de consultas e cirurgias nos hospitais. É uma paralisação de 24 horas pela valorização da carreira. Continuam as dificuldades no aeroporto Francisco da Carneiro. Devido à falta de visibilidade, foram canceladas esta madrugada 5 ligações entre partidas e chegadas da TAP e Lufthansa, em causa de dificuldades nas duas companhias aéreas em aterrar no Porto em dias de muito nevoeiro. O preço dos alimentos básicos subiu mais que o salário mínimo. Nos últimos 3 anos, os principais bens alimentares ficaram em média 35% mais caros, enquanto que o salário subiu 23%. São números do Observatório de Preços Agroalimentares, citados pelo Jornal de Notícias. Ovos, azeite e leite são os produtos que lideram a inflação. A Caritas Ucrânia enfrenta desafios com a redução de financiamento, é o que diz na Renascença Tetiana Stavnitsy, responsável pela organização, que continua a apoiar deslocados e vítimas de guerra. Na última noite, o presidente ucraniano acusou o mundo de permitir que a Rússia continua a atacar cidades ucranianas e pediu novas sanções, sobretudo por parte dos Estados Unidos.
Então vamos lá saber o que se passa no desporto. João Fonseca, bom dia.
Ana, bom dia. Portugal começa esta manhã a preparar a final de domingo da Liga das Nações, agora que já sabe que terá a Espanha como adversário. Roberto Martínez tem agendado treino para as nossas 5 da tarde, com o jogador a falar às 16h15. O único ausente será Gonçalo Ramos, autorizado a assistir ao nascimento do filho, e amanhã vai juntar-se ao grupo. No Benfica, Rui Costa volta a sentir a pressão para antecipar eleições. Amanhã os encanados têm uma Assembleia Geral e o Presidente das Águias pode vir a ser confrontado com o tema. Ontem, Noronha Lopes apresentou candidatura, mostrou forte apoio que reúne de ex-dirigentes e ex-jogadores. O empresário também quer o sufrágio de outubro antecipado.
As notícias do desporto na Renascença. Então temos um Espanha-Portugal, sim senhora, domingo. E temos um selecionador a jogar contra o seu próprio país.
É verdade.
Vou torcer por Portugal até a pesar.
É já.
A bola branca com a nova gama de comerciais Citroën, totalmente renovada com mais conforto e tecnologia.
Um profissional passa o dia todo. Então é bom
voltar para casa tranquilamente no seu comercial Citroën.
Nova gama profissional Citroën, 100% elétrica, 100% silenciosa, 100% relaxante. Citroën, adorada pelos profissionais há 100 anos.
Isso é relaxante.
Citroën.
Um bom arraial começa com a bela da sardinha assada e só acaba com o cheirinho da roupa lavada. Sardinha Auchan Nacional congelada por 3,99€ o quilo. E detergente líquido cores Auchan por 2,99€. Frescura no prato e na roupa. Nas lojas ou em auchan.pt. Auchan, militantes do bom, são e local.
Às voltas com o mundo em rr.pt.
O caminho que a tua mão nunca esquece nunca, em vão trampolim no meu coração, sem parar. Que acontece na escuridão, fica entre nós e o colchão, trampolim no meu coração, vem pousar. Despes-me com o olhar, o meu olhar é teu, começamos no chão, se for para chegar ao
sem parar. Dança, 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 e se o corpo balança eu vou deixar. Despes me com o olhar. Despes me com o
aqui está, aqui está, não, aqui esteve a Namora a tocar connosco, a tocar connosco, a tocar na rádio. Estamos em 24 minutos para as 9, muito bom dia. Este é o terceiro dia do 3 por Todos e também estamos a chegar perto desta maratona de 300 convidados.
Exatamente.
Como é que é possível?
Cada um já que entra 220. É um bocadinho mais perto do fim.
Sim, exatamente. E agora vamos receber mais uma, é a nossa convidada número 220, chama-se Ana Novo, é Procuradora da República e eu gostava de perceber se alguma vez já alguém lhe desejou Feliz Ana Novo.
Sim.
Muitas vezes.
É uma piada recorrente. No Facebook. Quando normalmente
o ano novo passa e ano novo estou sempre mencionada, claro, mas, identificada.
Mas no, em janeiro ou no ano judicial?
Não, no 31 de dezembro para 1 de janeiro.
Oh, Ana, nós temos sentido aqui muito, já vamos pelo terceiro dia, temos falado com muitas pessoas do lado institucional, do lado das vítimas, e sentimos uma coisa às três e falávamos disso há bocadinho. Parece que há um fosso de distância entre aquilo que as vítimas dizem e o que o vosso lado diz. As vítimas queixam-se do tempo. Nós tivemos aqui o caso de duas irmãs que disseram que apresentaram queixa e que têm medo, porque em qualquer momento, amanhã, agora, podem encontrar o agressor.
E com exemplos, irmão. E com exemplos muito concretos, tão concretos quanto o botão de pânico, por exemplo, ser apresentado como uma coisa muito positiva e como um exemplo do trabalho que tem vindo a ser feito, mas depois ter uma vítima a dizer o botão de pânico não me serve de nada porque eu carrego e demora muito tempo.
E pelo vosso lado, falamos da necessidade de ter mais pessoas a trabalhar, mas sobretudo parece que não há uma resposta para esta demora e para esta situação que estas vítimas dizem estar a viver.
Vamos lá ver. É evidente que há sempre caminho para fazer. Não vamos estar aqui a negar, há sempre coisas que se possam fazer melhor e sempre diferente. Mas a verdade é que nos últimos 25 anos isto tem evoluído de forma muito positiva. Não estamos no mesmo mundo, estamos num mundo completamente diferente, em que as vítimas estão muito mais apoiadas e há efetivamente da parte da Procuradoria, das polícias, dos técnicos da APAV, de todas as associações, uma preocupação muito grande com a proteção da vítima. Efetivamente, o tal botão de pânico é uma medida importante para muita gente. Há, efetivamente, de vez em quando, uns atrasos que acontecem, mas não é uma realidade constante.
Essa pessoa dizia-nos até que tinha sido aconselhado, em vez de usar o botão de pânico, ligar diretamente para a esquadra, que seria mais rápido do que a utilização do botão de pânico. É, e o que ela dizia, se eu tiver o agressor à minha frente, não vou conseguir estar a fazer um telefonema.
E eu percebo isso e muitas vezes também as próprias vítimas também nos relatam isso. E é por isso que nós, cada vez mais, o Ministério Público, os procuradores, e eu estou numa secção especializada de violência doméstica, portanto só tenho violência doméstica, o que nós temos vindo a fazer todos é efetivamente emitir mandados fora de flagrante, quando efetivamente a situação é muito urgente ou muito perigosa para a vítima, onde o agressor é detido, apresentado ao juiz e aplicado medidas de coação. Mais do que o botão de pânico, muitas vezes é isso que acontece e as pessoas são efetivamente afastadas da vítima através dessas medidas de coação. E isso funciona, isso tem vindo a funcionar cada vez mais. Claro que depois, entre a aplicação da medida e eventualmente uma acusação ou até mesmo um julgamento, às vezes demora-se mais tempo, até por outra razão, nós não temos meios. E quando eu digo o procurador, não temos funcionários, as polícias não têm gente suficiente, as associações não há gente suficiente para o número de queixas que nós temos vindo cada vez mais a ter, porque efetivamente quanto mais nós falamos, mais as pessoas, e bem, fazem queixa e, portanto, mais é necessário haver meios para nós conseguirmos dar resposta a essas pessoas todas que estão na urgência. Todos os processos que nos aparecem são urgentes. Eu não consigo saber qual deles é o mais urgente. E, portanto, eu muitas vezes tenho que fazer uma escolha. E essa ajuda da parte dos técnicos, às vezes as próprias polícias têm um melhor contacto com a vítima, porque eu vejo é papéis. O que me chega são autos de notícias. Eu leio os factos e posso ter uma ideia. Mas uma associação que teve a vítima ou a polícia que contactou, liga, nós temos os contactos uns dos outros, por exemplo, os telemóveis são dados às polícias.
Mas esse, digamos, parecer não vai acompanhado do processo? Ou seja, está nas suas mãos fazer esse contacto para perceber se este caso é mais urgente que outro?
Nós entramos em contacto e percebemos qual é a situação. Como é que nós podemos atuar? É necessário fazer e fazemos. E estamos sempre atentos a todas as situações, porque ser procurador, quando nós temos crimes de violência doméstica, é uma angústia constante, porque temos a vida das pessoas.
Vocês, é quase uma ideia de uma pessoa pequenina com uma montanha de casos à sua frente.
Sim, mas imagina um hospital, as urgências dos hospitais. Nós, sim, todos os processos são urgentes.
Eu acho que percebemos isso. É que aliás, tivemos um juiz que nos falou de um número tremendo de casos todos os anos de violência doméstica.
E cada vez mais e bem. As pessoas estão-se a queixar.
Sim,
e bem.
É bom sinal, entre aspas, porque significa que as pessoas estão a queixar-se mais. Claro.
Mas conseguimos entender esta questão de há demasiadas vítimas e acredito que operacionais não há tanto impossível. Ou seja, há uma dificuldade. Mas então como é que se faz isso? Porque cada vez que temos 22 mortes em 2024, e acredito, Ana, e dá para perceber pelo seu discurso e estando aqui connosco
que
agora,
também aflige,
aflige e afeta
todos os dias.
Cada vez que acredito que houve que mais uma mulher morreu, claro que sim, a si e aos seus colegas. Sim, mas que fazer então?
que fazer? São carreiras que têm de abrir, de oficiais de justiça?
Sim, nós precisamos urgentemente de oficiais de justiça. Isso é importante. Porque, e mais, o combate ao crime de violência doméstica não é o combate à violência doméstica, é o crime de violência. O que os tribunais fazem é o combate ao crime de violência doméstica, não é à violência doméstica. O combate à violência doméstica tem que ser feito na sociedade com vossas iniciativas e com a educação. Educação a nível da família, da escola, porque só assim é que se consegue mudar
alguns... E diminuir o número de queixas, porque é sinal que se calhar já não acontecem tantos casos,
não é? Eu quando comecei na violência doméstica achei que eventualmente seria uma coisa geracional, ou seja, as pessoas com 40, 50 anos. Eu fico agora surpreendida quando vejo miúdos de 16, 17, 18, 19, 20 anos com comportamentos completamente erráticos, o controle do telemóvel, os ciúmes, não podes falar com ninguém, só podes falar comigo, não podes ter amigos, tens que bloquear toda a gente. Quando se tem 16, 17 anos, eu achava que isso era impossível, porque a educação teria feito esse trabalho. E a verdade é que ainda há todo um mundo a fazer a esse nível. E a sociedade aí sim, as relações de amizades, a família, a educação, as intervenções junto das escolas, para efetivamente mostrar a esse jovem, para não termos futuros agressores.
Claro.
E agressora.
Que isso não é, não está
não
bem.
É
exatamente.
Esse o caminho, não é?
Ana, obrigada. Percebe-se claramente que a Ana faz o seu trabalho de forma incansável.
Sim.
E que nunca lhe falte o alento para isso.
E obrigada por falar um idioma que todos percebemos, que isso também agradecemos muito.
Exatamente.
Chega aqui,
obrigada.
Se fala para toda a gente entender.
Não
muito
é justiças.
Obrigada. Espreitemos agora o trânsito. Olá, Paulo Soares, como é que estão as coisas?
Agora com um acidente no IC19, na reta dos comandos, sentido Lisboa-Sintra, corte via esquerda, demora desde Alfragide, em direção a Lisboa. Para-se desde que é luz. Filas ainda na A5, em Porto Salvo, no eixo norte-sul, desde Lheiras, também na segunda circular nos dois sentidos, em direção ao Campo Grande. Na A2, a fila está perto da primeira ponta do Feijó. No Porto, há demora na VSAI, de Bom Joia à A3 e de Santo Ovídio na 1 ao Norte Francos. Linha verde, 850-50-10.
Obrigada, Paulo Soares. E até já. Quanto tempo? Para esta sexta-feira temos um dia de sol, com poucas nuvens e subida das temperaturas. 21 para o Porto, 25 para Lisboa. Faro vai chegar aos 33 e é a cidade mais quente nesta sexta-feira. Entretanto, continuamos aqui na Casa do Presidente em Lisboa, terceiro dia de três por todos e sempre com o apoio dos nossos grandes parceiros Auchan, militantes do bom, do são e do local.
Bimbi, presente como nunca antes.
E logo se...
Se queres dar um meu nome à tua raiva.
Recordo que duas das três já estão vestidas e uma...
Isto é muito triste. É
que há bocado pedido de um ouvinte continua de pijama.
Exatamente.
Eu há bocado sentia-me acompanhada.
Esse ouvinte pagou para ver.
Sim. Se houver algum ouvinte que esteja com muita pena e queira pagar para eu me vestir... Que realmente
mas estás nua. Isso é estranhíssimo.
Normalmente as pessoas pagam as outras para se despirem, mas no meu caso tenho a certeza que as pessoas iam me pagar para eu me vestir.
Acho que eu peguei uma notinha.
E portanto fica aqui a sugestão. Se quiser também fazer uma transferência de MBWay, o número é 967-116-952 ou então ir ao MBWay, entrar em Ser Solidário e encontra logo a APAV. Faça a sua transferência, faça o seu contributo se quiser dar um pouco mais do que um euro e se quiser escrever lá assim: Joana, podes te vestir, eu agradeço imenso.
É que há bocadinho um ouvinte pagou 100 euros para ficares assim de pijama pelo menos até às 10.
Portanto, agora é o antídoto, pago mais 100 para eu me poder vestir, por favor.
Eu acho que estás muito bem. Bom, recebemos mais dois convidados, o convidado número 219 e Afonso, tu abre a tua camisa porque eu...
É o 18.
É o 18, exatamente.
Afonso, abre a tua camisa.
É sim,
só se fala em gente a despir-se e a vestir-se.
Afonso do Brás e Pedro Joaninho, que eu acompanho à guitarra. Afonso, bom dia.
Muito bom dia, muito bom dia.
Olha, isto não é nada rock and roll estar a tocar às 8 da manhã, ainda nem 9 da manhã são e tu já cá estás.
É verdade, eu se soubesse estava para vir de pijama tinha vindo também.
Ora, ficávamos tão bem.
Então, o que é que vens... Obrigada por te juntares aos dois.
Obrigado nós pelo convite, desde já.
E que é que vem apresentar?
Venho apresentar o meu novo single, chama-se Voodoo. Vai ser o primeiro tema deste meu segundo álbum de originais. É uma música que fala de amor, assim, mais vocacionada para os solteiros, que agora está a chegar o verão, começa a custar aquela vida assim mais de solteiro. E pronto, é uma música muito animada, e é isso, para começar bem aqui amanhã.
Vamos lá. O que é que tens nas mãos? Explica.
É um shaker. Para dar assim.
Parece um mini alters.
Vamos a isso.
Queres apresentar quem te acompanha na guitarra?
Como é que está aqui o Pedro Joaninho?
Pois já,
o Pedro Joaninho, grande guitarrista.
Então vamos lá.
Vamos a isso. Tenho andado à procura dessa tua maneira de ser.
tão perfeita que chatei a minha pobre figura, que dava tudo só para te ver. Já corri o mundo e não há maneira de encontrar alguém assim, nem que tenha de aguentar uma vida inteira. Eu fico à espera de ti. Sai à rua, amor, vem ver o que acontece. Talvez a vida nos queira juntar. Seja onde for, em qualquer universo, vou estar a forma para te encontrar. Quero uma vida pacata, que a troco de nada vejo em nós. Coisa rara que me faz o peito bater em brasa, só para ouvir a tua voz. Vou de norte a sul, corro cada cidade, chamo por ti a ver os pulmões. Troco os pés e troco o chão para que a gravidade nos faça cair aos dois. Seja onde for, em qualquer universo, vou estar fora para te encontrar. Tenho a cabeça às voltas, não sei do coração. Sinto calor no inverno, tenho frio no verão. Mas que raio de sina, é má sorte ou vudu? Não sei que aguentas ando, por não saber onde ando. Andas tu, sai à rua, amor, vem ver o que acontece. Talvez a vida nos queira juntar. Seja onde for, em qualquer universo, vou estar de fora para te encontrar. Sai à rua, amor, vem ver o que acontece. Talvez a vida nos queira juntar. Seja onde for, em qualquer universo, vou estar de fora para te encontrar. Estrada fora para te encontrar. Vou estrada fora para te encontrar.
Que espetacular! Ficamos fãs.
Música nova.
Do teu novo single, Voodoo.
É isso mesmo.
Exatamente.
Obrigada.
Muito obrigado.
E Pedro também.
Muito obrigada.
Por se juntarem a nós aqui nesta causa. Agora, seguimos.
Sim, já.
Para falar com João Maria Reis, é ator, e vem aqui falar de um tema de que temos falado também, acerca da violência.
Estamos então, a rir porque... Estás
a rir, dá vontade de rir?
Sabes porquê? É isso, é que isto tem que ser tão rápido a nível de convidados, que uns estão a sair e estão-se assim a aproximar, mas porque o espaço é curto, para o João entrar.
Ora bem, dizia eu, a falar sobre a violência doméstica contra os homens, que é uma coisa de que também temos falado aqui. Olá, João. Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Bem-vindo.
Bom dia, tudo bem? Uau!
Que alegria logo de manhã.
Fizeste um monólogo sobre isto, sobre
a
violência doméstica contra os homens.
Eu apenas o interpretei. O monólogo não é meu.
De quem é o texto?
É do Pedro Black da Silva. Foi ele que escreveu e ensinou todo o texto. É um texto que fala de violência nos homens, mas não só de violência doméstica. Falamos de violação, falamos de racismo, falamos de homofobia, violência geracional. Sendo o primeiro ponto em que nós tocamos a violência doméstica, que também acontece nos homens e muitas vezes... quando um homem tenta apresentar queixa ou fazer alguma coisa contra isso, é visto como
menor
e também
fraco,
inferior, e claro, coitadinho, e que ele tem que fazer frente, o que é completamente errado e que temos que desconstruir esse pensamento para começar. Eu estou um bocadinho nervoso que alguma das minhas frases seja o próximo título do extremamente desagradável.
Não, nós aqui estamos em paz.
Eu não consigo processar as
Ainda bem. Acho que também não resolvíamos nem com violência, nem com processos. E como é que tem sido a reação das pessoas a verem esta peça? Que feedback tens tido, nomeadamente dos homens?
A reação é sempre o que mais me impressiona. Eu, como estou só a interpretar, o meu elo de ligação é um bocadinho diferente da pessoa que está a ver. Ou seja, eu tenho acesso ao texto mais cedo, eu estudo o texto e depois quando vou fazer já é uma percepção completamente diferente do que acontece no fim. Normalmente o que tem acontecido é as pessoas vêm ter comigo e quase que me agradecem por estar a contar aquela história. e conto-me um bocadinho a história delas, e é aqui que a coisa começa a ficar mais complicada. Eu tenho ouvido com cada história assustadora.
Como por exemplo, sem identificar.
Como por exemplo, tive uma vez um polícia, acho que foi a história que mais me identificou. Um polícia que veio ter comigo e que trabalhava nesta parte, não só da violência doméstica, mas também da violação. E disse que estava-me a ouvir a dizer o texto no palco e que estava a sentir a raiva toda que sentia quando estava a entrevistar, neste caso, o culpado pelo crime, e que não podia fazer nada e só estava a ouvir, ou seja, ele não pode reagir com as próprias mãos e fazer justiça pelas próprias mãos, portanto, estava naquela situação, eu estou a ouvir, eu quero ajudar e não consigo. E acho que isto foi o mais bonito, é o alertar. Acho que uma das frases que nos mais ficou depois de fazermos o espetáculo é: eu não saio daqui deprimido, eu saio daqui pensativo. Eu acho que isso basta e é o nosso propósito também no teatro.
Oh, João, e tu enquanto homem, o que é que achas que os homens ainda não conseguem fazer e deviam?
Chorar. Chorar, principalmente. E eu falo por mim, eu também tenho muita dificuldade em chorar.
Assumir mais a vulnerabilidade, é isso?
Sim, muito. Temos muita dificuldade em assumir a vulnerabilidade. Palavra difícil para dizer às 8 da manhã. Temos muita dificuldade nisso.
Mas porquê?
Temos...
Explica-nos, olha, o que acham que pode acontecer? Assim, de dentro de ti, o que achas que pode
uma expectativa,
acontecer?
Se calhar, das pessoas, da sociedade.
Sei também, não sei, eu próprio gostava de chorar mais, até porque sinto que quando choro vem tudo cá para fora. Mas eu acho que é também por acumular tanto que depois quando vem cá para fora vem... Meu Deus, eu não acredito. Portanto, eu acho que faz muito bem chorar. E acho que não devemos ter medo, porque é algo tão natural nosso e tão bonito às vezes, porque é tão genuíno, não sei... Involuntariamente.
Até para não se transformar depois isso tudo em raiva, em irritação.
Exatamente,
né?
exatamente.
Obrigada, João, por estar aqui connosco. Chama-se João Maria Reis. A peça, não dissemos o nome, Frida.
Frida, com um H no fim. O H é mudo, de homem.
Muito bem. Ah.
Frida.
Obrigada, João. Estamos a 6 minutos para as 9.
3 por todos.
Levantamos a voz contra a violência doméstica.
Eu sou maravilhosa. Eu sou uma mulher de poder. Eu amo-me e eu consigo tudo aquilo a que me proponho.
Junte-se ao 3 por Todos e ajude a salvar vidas.
Daqui a nada temos aqui Catarina Furtado, Marisa Liz, já lá vamos. É depois das 9, são mais duas convidadas. Entretanto, não temos extremamente
desagradável. Já ainda agora, mas segunda-feira está de volta e sempre com os mesmos apoios, além de vocês as duas, que queridas.
Sempre!
O extremamente desagradável tem o apoio de Padaria Portuguesa, onde se pode almoçar à portuguesa, e também de Rexona, nunca te abandona. Adorei. Sim, revista à portuguesa.
A novidade que vai ligar o teu modo gaming ao máximo está na FNAC. A nova consola Nintendo Switch 2 está aí para dar aquele boost ao teu jogo. Explora, joga e domina onde quiseres. Descobre mais nas lojas FNAC e em FNAC.pt.
A marcha chocou e vem bem animada. Com centenas de carros a escolha é variada. Até 5 mil euros de desconto para dar. Só no Arraial da Carplus vai festejar.
A descer, todos os santos ajudam. Até 30 de junho, a Carplus tem os preços mais baixos para si em Gaia, Sintra e Carplus.pt.
Festival da Cereja de Resende, nos fins de semana 31 de maio e 1 de junho e 7 e 8 de junho. Na terra onde a cereja é símbolo e orgulho, celebra-se a sua cor, sabor e tradição. Destaque para a Marcha da Cereja no dia 1 de junho e para o cortejo Cereja Desportiva, dia 8 de junho. Não falta a festa. Resende e a sua cereja esperam por si.
Hotel Califórnia na Renascença. Sábado de manhã, música com história e estilo. Memórias como nunca lhe contaram. Paulino Coelho e Júlio Isidro, um check-in direto à memória. Hotel Califórnia. Vintage no som, atual na vibe. Hotel Califórnia, sábados, 10:30, na Renascença e em podcast.
Com o apoio Domplex. Domplex é qualidade e utilidade.
Viva Portugal! Na Jump, 15% do valor das tuas compras voltam para ti. Até quarta, na compra de mobiliário nacional, recebes 15% em cartão oferta.
Sabe mais em jump.pt.
Quando olho para Alberto Oculista, vejo sorrisos. Vejo compromisso e personalização. Vejo 30% de desconto em toda a loja com oferta do segundo par. Promoção válida até 3 de agosto de 2025. Consulte condições numa loja perto de si. Alberto Oculista, há mais de 40 anos a olhar por si.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo.
novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
A violência doméstica matou quase 700 pessoas nos últimos 25 anos em Portugal. Junte-se às 3 da manhã e a toda a equipa da Renascença. Somos 3 por todos a favor da AFAV. Contribua agora, basta ligar o 761 10 33 33. Custa chamada 1 euro mais IVA.
Ajuda a salvar vidas. Levanta a voz contra a violência doméstica em Portugal.
Apoio Oxa. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
Esta sexta-feira é dia de Euromilhões, com o maior jackpot de sempre. São 250 milhões. Euromilhões, acrescendo ricos de um dia para o outro.
A Cepsa transforma-se em Mueve. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt.
Em hype para o que vem aí, chegaram os Days of Play à FNAC. Aproveita o desconto de 100 euros na consola PlayStation 5 agora desde 399 euros. E não percas as oportunidades em jogos e acessórios PlayStation. Descobre tudo nas lojas FNAC e em FNAC.pt.
3 da manhã consigo dentro da sua casinha no último dia deste 3 por todos. Há pouco subi para me vestir porque começámos a emissão de pijama.
Que podem, não é?
Pois,
podem.
Tu não, porque pagaram por não, isso.
Tu ainda tens mais uma hora.
Sim, subi, fiz a cama, aproveitei para fazer a cama, encontrei mais um cacho de banana. Pá, isto é impressionante. Querem contar o que me fizeram ontem?
Então,
nada. Eu não fiz nada, isso é verdade. Agora, se enquanto foste correr ontem à noite, a Inês eventualmente entrou no teu quarto, violando a tua privacidade, com 7 cachos de bananas e os enfiou dentro da tua cama, eventualmente pode ter acontecido, mas é assim, eu não vi, portanto também não vou levantar aqui
garantir,
falsos testemunhos.
Eu quis garantir, há muita gente aqui a circular nesta casa, aqui da equipa da Renascença, eu quis garantir que se tu tivesses fome, não te faltava,
não me faltava
17 bananas.
Mas é que eu estava deitadinha muito bem, já o contei aqui hoje, estávamos mortas. Quando finalmente me deito e estou a adormecer, toco assim do lado esquerdo e começo a perceber que há. Não apanho um susto. Não me pareceu que fosse alguém.
E riste mas... pensaste, pá, esta Inês, pá.
De certeza, é, pá,
é um prato.
É levada da breca.
Realmente, mas tirei só 2 cachos, só agora percebi que havia mais um. Hoje, mais um lá.
Okay. E vais, podes encontrar, quem sabe encontres mais.
Obrigadinha. Temos aqui desafios que vamos propor aos ouvintes daqui a nada.
Ah, é? Tá bem, já explico. Temos mais um. Tínhamos este do pijama, que eu claramente perdi, mas temos um que eu espero que seja para uma de vocês.
Entretanto, para que tenham tempo de se organizar, como sempre, vamos estar com a casa aberta a partir das 5 da tarde, portanto, se quiserem vir cá hoje, sexta-feira, ainda por cima, dia será mais fácil. Exatamente, e temos concerto dos Dama a partir das 6:30 da tarde.
Venham-nos beijar, que nós vamos fazer 300 convidados hoje em 3 dias.
Tu já tens muitos beijinhos no teu vestido.
No vestido, quer ver? Então veja no YouTube.
Não veja, não vão ao YouTube.
Renascença, emissora católica portuguesa.
9 da manhã, 8 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
A altura de lhe contar que notícias é que marcam a atualidade nesta sexta-feira. Sérgio Costa, vamos lá, bom dia.
Bom dia. Ataque russo em larga escala na Ucrânia. Caritas do país enfrenta sérias dificuldades. Centenas de despedimentos numa das maiores fábricas de calçado portuguesas.
E no Desporto, João Fonseca, bom dia.
Inês, bom dia. No Benfica cresce a pressão para eleições antecipadas e ainda no Porto a felicidade de Gabri Veiga.
Está uma manhã linda, com mais calor em todo o país. 17 graus agora no Porto, 18 em Lisboa, 21 em Faro. As notícias na Renascença, a edição é de Sérgio Costa.
Alerta em toda a Ucrânia, com ataque russo em larga escala. Pelo menos 4 pessoas morreram, 49 ficaram feridas, mas o número de vítimas pode aumentar nas próximas horas. Nas últimas horas, as forças russas lançaram mais de 400 drones e mais de 40 mísseis contra várias regiões do país. É o que indica o presidente ucraniano numa publicação na rede social X, e através da qual Zelensky insiste que a Rússia deve ser responsabilizada pelos seus atos. Entretanto, a Caritas da Ucrânia enfrenta sérias dificuldades de financiamento, cenário admitido na Renascença pela responsável daquela organização. Tatiana Stavenichi admite que a maioria das verbas vai para o apoio humanitário na linha da frente, o que deixa descoberto outras necessidades das famílias ucranianas.
continue to work on those kind of extreme humanitarian response activities.
Continuamos a trabalhar em atividades de resposta humanitária extrema. Ao mesmo tempo, continuamos a apoiar pessoas que foram anteriormente deslocadas, ajudando-as a estabilizarem e a integrarem-se. Estamos também a trabalhar para ajudar as comunidades a estabilizarem-se e a encontrar soluções duradouras para os problemas que enfrentam.
To stabilize and to find durable solutions to the problems that they've encountered.
A diretora da Caritas Ucrânia, Tatiana Stav.